Nós estamos vendo agora, então, a dedicação do templo. E na aula passada nós falamos um pouco sobre as coisas consagradas de Davi, os tesouros que foram trazidos por Salomão para a casa de Deus. As duas passagens, né, tem 1 Reis capítulo 8 e 2 Crônicas capítulo 5, são bem semelhantes, mas hoje eu vou ler em 2 Crônicas capítulo 5, depois da dedicação dos tesouros que Davi havia separado já. Então agora nós temos a parte muito importante, nós falamos, mencionamos já, mas a parte realmente central de tudo que precisava ser feito para dedicar o templo. Salomão fez a construção, depois fizeram todos os utensílios, mas um objeto não foi feito novamente. Qual foi? De todas as coisas do tabernáculo, só uma coisa não foi feita novamente: a Arca da Aliança. Então é sobre a Arca que iremos falar um pouquinho hoje, essa parte central do tabernáculo, depois do templo, e que representa realmente algo muito importante, né? Era tão importante na casa de Deus no Velho Testamento, com certeza representa algo muito importante para nós. Assim, a gente tem que... nós temos que dar a importância que Deus dá às coisas. Se Deus dá muita importância, se Deus enfatiza muito, a gente precisa pensar por quê, o que isso representa, né? Tem uma representação para hoje que deve ser tão importante quanto naquele tempo, né? Então eu vou ler primeiro aqui esses versículos no 2 Crônicas 5 e vamos começar a falar um pouco, né? Houve uma outra época que nós falamos um pouco sobre a arca, mas se você estava naquelas aulas, pode ser que você não se lembre, né? E alguns talvez nem estiveram naquelas aulas. E na verdade, cada vez, isso para mim, cada vez que eu me deparo com o assunto da arca, eu fico assim: Deus, eu quero entender mais, porque era tão importante. E a gente pode, aquelas coisas meio simplificadas, né? A arca representa a presença de Deus, ou a arca representa Jesus, né? É verdade, mas a gente pode assim simplificar, falar assim: bom, né, a arca eu sei o que é, né? Eu queria saber o que é o candelabro, eu queria saber o que é a bacia de bronze, sei lá. Tem outras partes, talvez a gente entenda menos. Mas não vamos pensar que a gente entende a arca só porque a gente associa com a presença de Deus ou com a pessoa de Jesus. Então hoje a gente quer parar um pouquinho na arca, porque como está escrito na folha, na letra B, nós estamos aqui com a última viagem da arca, né? A arca já viajou, mudou de lugar... E a última viagem da arca, é uma viagem curta, é de uma parte de Jerusalém para outra parte de Jerusalém, está dentro da mesma cidade, então é uma viagem curta, mas é a última viagem da arca. Então vamos aproveitar e pensar um pouco sobre o significado. Então, 2 Crônicas 5, assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de seu pai Davi, a prata, o ouro, todos os utensílios, e os pôs nos tesouros da casa de Deus. Convocou Salomão a Jerusalém os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos. Eu vou chamar a atenção do versículo 2 em diante para a palavra todos. Se você gosta de riscar a Bíblia, né, pode até riscar, porque é uma coisa interessante você notar às vezes, uma coisa que vai repetindo. Então, puxa, né? É uma coisa que está enfatizando. Então, veja quantas vezes, até o versículo 6, me parece, quantas vezes ele vai repetindo a palavra todas, todos. Convocou Salomão a Jerusalém os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os cabeças de famílias dos filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa no sétimo mês. Vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca e a fizeram subir com a tenda da congregação e também todos os utensílios sagrados que nela estavam. Os sacerdotes levitas os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado a ele, diante da arca, sacrificavam carneiros e bois que não se podiam contar nem numerar por causa da sua multidão. Assim puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no seu lugar, no santuário mais interior, porque era, tinha o Santo dos Santos, depois tinha o Santo, Santíssimo lugar, o Santo, tinha o lugar santo e o Santo dos Santos, né? E o Santo dos Santos era o lugar mais interior, era o último lugar. Mais interior, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e os seus varais. Os varais eram tão compridos que as suas pontas, sobressaindo da arca, eram vistas do santo lugar, mas não se viam de fora. Não se viam de fora. E ali estão até o dia de hoje. Na arca não havia nada, senão só as duas tábuas que Moisés ali tinha posto junto a Horeb, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem eles do Egito. Então os sacerdotes se retiraram do santuário. Os sacerdotes levaram a arca lá dentro, colocaram a arca no seu lugar. Aí os sacerdotes se retiraram do santuário. Todos os sacerdotes que se achavam presentes se tinham consagrado sem observarem a ordem das suas turmas. O que quer dizer isso? Que, de acordo com as instruções de Davi, ele tinha estabelecido turnos diferentes. Então, vamos supor que tinha 100, 150 sacerdotes, mas nem todos precisavam, cada um tinha a sua, o seu mês, o seu, tinha 24 turnos, parece, né? E esses turnos continuavam, tanto é que o pai de João Batista, lá no livro de Lucas, que era sacerdote, ele tinha o seu turno. Às vezes eles nem moravam em Jerusalém, mas no turno deles, no tempo determinado, eles tinham que cumprir um turno. Mas na dedicação do templo, não tinha turno, todo mundo se consagrou, todo mundo estava pronto para servir. É isso que significa isso. Versículo 12, todos, outra vez, todos os levitas, porque eles também tinham turnos, tinha levitas que cantavam numa época, ou, né, horários, meses, tudo tinha um cronograma. Todos os levitas que eram cantores, Asaf, Emã, Jerutum, seus filhos, seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes, com harpas, estavam em pé ao oriente do altar, com eles 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Que coisa linda, né? Os cantores, os sacerdotes tocavam trombetas. Os trombeteiros e os cantores juntaram-se em uníssono. Isso é importante, né? Quando está cantando, tem que ser harmonioso, junto, né? Juntaram-se em uníssono, como uma só voz. Então você tem todos e uma união total, né? Perfeita união, como uma só voz, para louvar ao Senhor e render-lhe graças, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram a voz em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom e o seu amor, ou a sua misericórdia, dura para sempre. Então a casa do Senhor se encheu de uma nuvem e os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então essa é a descrição completa, como a gente vai parar um pouquinho para falar sobre a arca, mas é importante ver tudo, depois nós vamos comentar sobre alguns aspectos, mas eu quero chamar a atenção para o versículo 9, tem uma tradução, não sei, agora não me lembro se tem, acho que tem uma em português também, mas tem uma tradução no versículo 9 que fala que as varas foram retiradas, mas não totalmente da arca, né? Porque a arca, como que a arca era transportada? Como que a arca era transportada? Né? Varas sobre, né? Tinha duas varas compridas e quatro pessoas, não porque fosse pesada, não era uma caixa pesada, mas porque eles não podiam tocar, nem o sacerdote podia tocar na arca. Lembra, Davi tentou trazer a arca, mas ele não trouxe do jeito certo. O que, que ele fez? Ele fez do jeito dos filisteus, que a igreja também faz muito isso, né? A gente faz do jeito, né, das culturas, do mundo e tal. Então, Davi imitou o que os filisteus fizeram. Colocou num carro e transportou num carro de boi. E começou a balançar, usar, pôs a mão, Deus ficou irado e ele morreu. Não pode pôr a mão, né? Então, a arca, como algo assim, tão sagrado, nem os sacerdotes, nem os levitas, lá no deserto, quando eles desfaziam o acampamento e iam marchar, mesmo os levitas que eram separados para carregar a arca, não podiam ver a arca. O sacerdote vinha antes, pegava um véu, né, uma cortina, uma coisa assim, para cobrir a arca, aí os levitas podiam chegar e colocar sobre os ombros. Então, duas varas compridas, dois na frente, dois atrás, né, cada um com uma vara sobre os ombros, era assim que levava. Só que agora chegou ao ponto final. Não, a arca não vai mais sair para viajar. A arca, depois disso aqui, na história de Israel, a arca desaparece. Quem gosta de, como é que a gente fala? Coisas assim, meio, que chama atenção, né? Não só misteriosas, é até uma palavra que me fugiu, né? Mas suspense, coisa espalhafatosa, coisa assim que as pessoas gostam assim de, né, tal. As pessoas falam que pode ser que a arca esteja na Etiópia, pode ser que a arca esteja escondida numa caverna lá perto do Rio Jordão, pode ser que a arca esteja num negócio subterrâneo, embaixo da pedra, embaixo do local onde está o templo. Tem todas essas teorias. Mas eu, pessoalmente, eu não acredito que a arca tenha sobrevivido, acho que foi destruída, mesmo porque Deus não queria que algo tão importante virasse, né? Já imaginaram o que os homens iam fazer com a arca, né? Se eles tivessem achado, se eles acharem hoje, né? O que eles vão fazer com a arca, né? Então Deus não quer que isso vire um símbolo de idolatria, já cumpriu a sua função de mostrar as verdades, então a coisa em si, né, Deus não quer que guarde. Então, quando os babilônios entraram, destruíram o templo, nós nunca mais ouvimos falar da arca. Foi feito um segundo templo com Esdras e Neemias, Zorobabel, mas não tinha arca. Eles não fizeram outra arca. A arca não pode ser refeita, porque é algo imutável, é a aliança de Deus, não se faz de novo, não muda, não transforma, não pode, é uma vez só. Deus fez a aliança, acabou, não tem segundo casamento, a aliança é para sempre, amém? Deus não muda. Então, a arca tem um significado enorme. Então, chegou aqui, as varas foram não totalmente removidas, mas foram assim, tipo, essas varas não vão ser usadas mais. E então as varas eram tão compridas, versículo 9, que as suas pontas, sobressaindo da arca, eram vistas do santo lugar. Isso que também é difícil de entender, porque no tabernáculo, o que separava o santíssimo lugar, o santo dos santos, do santo lugar, né, era dividido no meio, né? Embaixo do tabernáculo só tinha dois ambientes, né? O santo lugar e o santíssimo. No tabernáculo era apenas um véu, porque era tudo, desmontava, montava, não tinha parede permanente. Mas no templo era parede e tinha uma porta com um véu também. Agora, como que as varas eram vistas do santo lugar? Só pode ser que quando o sumo sacerdote ia entrar no santíssimo lugar, ele abria a porta, tinha uma porta mesmo e tinha um véu também. Tanto é que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Então, tinha um véu cobrindo a porta, mas tinha uma porta também. Então, quando eles abriam, a primeira coisa que eles viam era aquelas varas indicando assim, olha, a arca não vai mais sair do lugar. Então, esse aqui é uma simbologia mostrando que a arca não vai mais viajar, não vai mais sair do lugar. E no versículo 10 fala que na arca não havia nada, senão só as duas tábuas. Mas a arca não era para as duas tábuas? Por que fala que não tinha nada? O que mais que tinha antes na arca? O maná e a vara de Arão. Tanto é que até em Hebreus 9 fala sobre isso, né? Em Hebreus 9 ele menciona, né? Dentro da arca tinha o maná e a vara de Arão. Depois nós vamos mencionar um pouco sobre isso, que eu quero só mostrar essas coisas aqui para a gente poder passar um tempo agora falando sobre o significado da arca. E outra coisa que a gente mencionou, que talvez a gente volte a falar sobre isso, mas estou dando assim mais uma visão rápida do geral, para trazer a arca para o templo, nós temos que olhar para isso, né? Nós estamos falando sobre essa inauguração, essa dedicação do templo. Pode ter outras simbologias, mas eu estou seguindo uma ideia que é que Salomão representa o reino milenar. Então isso aqui é quando tudo fica perfeito. Nós vamos revisar e lembrar um pouco sobre a arca, por onde ela andou, mas no tempo de Davi, a arca estava num lugar e o tabernáculo em outro lugar. Você observa no versículo 5, que os levitas, né, versículo 4, os levitas levantaram a arca, fizeram subir com a tenda da congregação, ou a tenda do encontro. Também todos os utensílios sagrados que nela estavam. Então, eles pegaram a arca que estava naquela outra tenda que Davi montou para a arca, e pegaram também o tabernáculo, trouxeram tudo. Só que o tabernáculo, eles não iam usar mais aquelas coisas. Tudo que tinha no tabernáculo, o altar, bacia, candelabro, mesa de pães, altar de incenso, utensílios, tudo que tinha no tabernáculo, Salomão tinha feito tudo de novo. Então ele trouxe essas coisas do tabernáculo para colocar naquelas câmaras. Lembra que tinha um monte de câmaras em volta do templo, né? Então ele colocou aquelas coisas lá como uma espécie de memorial. Está tudo aqui, só que a arca não. A arca é a mesma, ela vem para o lugar santíssimo. Então ele trouxe agora nesse final, né, Salomão fazendo a casa de Deus, representando a consumação de tudo. A ideia que queremos explorar um pouco hoje de manhã é essa: a última jornada, a última parte da jornada da arca. Deus está numa grande jornada. Aqui chega ao final, porque tudo entra no lugar certo. Nós temos então eu coloquei aqui no número 6, né? Nós temos a ordem de Moisés, tudo que Moisés ordenou, os sacrifícios, a lei, a própria arca, tudo que Moisés tinha feito, mas também tem a ordem de Davi, porque Davi inovou, Davi trouxe música, louvor, as ordens dos levitas, e uma porção de outras coisas que Davi trouxe para completar, para preparar para a casa de Deus. Então agora tudo se ajunta. Hoje nós vivemos, eu já falei isso várias vezes, mas é importante fazer essa aplicação, que hoje nós vivemos, né, Deus queira que nós estejamos no tempo de Davi, né, preparando para a casa de Deus. Eu espero isso, né, creio que Deus está preparando muitas coisas, mas ainda tudo separado, né, tem o pessoal que está mais para a arca, lá onde Davi fez a tenda, mas tem os outros sacerdotes que estão lá no tabernáculo, com o altar, com o sacrifício. Então as coisas estão separadas, as coisas estão, né, tem igrejas que você, eu sinto falta de uma coisa, então você vai e você encontra uma contribuição num ministério, numa igreja, num servo de Deus. Mas se você pensa, não, eu vou achar uma igreja completa. Quantas pessoas já quiseram achar isso aí, né? Eu vou achar uma igreja completa, que tem tudo. É, nós não encontramos. Por quê? Porque ainda não chegou Jesus para inaugurar a casa de Deus, que tem tudo, tudo no lugar, tudo perfeito. Então é isso que ele representa. Ele tem aquilo que Moisés deixou, ele tem aquilo que Davi deixou, ele tem a arca, ele tem as outras coisas do tabernáculo, está tudo completo. Então esse aqui é o final da jornada, esse aqui é o capítulo final do plano de Deus. E aqui que eu quero discutir com vocês é essa ideia da jornada, da viagem da arca. Eu tenho falado que a casa de Deus, tanto o tabernáculo como o templo, se você lembra da planta, né, como é, tem um átrio exterior com o altar, que representa a nossa conversão, é o sangue de Jesus, tem a lavagem de água do batismo e a contínua lavagem pela palavra de Deus, tem o lugar santo, que representa nossas experiências depois da conversão, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com a oração, o altar de incenso, tem todas aquelas partes do lugar santo, e tem o santíssimo lugar, que é o lugar onde você se encontra realmente com Deus, e falamos sobre os querubins, que guardam, como guardavam no Jardim do Éden, os querubins guardam o lugar santíssimo de encontro com Deus. E até sacerdotes, filhos de Arão, entraram lá do jeito errado e morreram, não foi? Levítico. Então, eles estão guardando aquele lugar. Então, o tabernáculo, o templo, ele representa a nossa jornada, desde a posição de longe de Deus, inimigo de Deus, homens e mulheres caídos, representa a nossa jornada para chegar a Deus. Então, é uma jornada importante e eu espero que todos aqui estejam bem engajados nessa jornada, porque não é simplesmente dizer, eu aceitei Jesus, vou para o céu, está tudo certo. É muito mais, não é uma coisa incompleta. Quando uma pessoa aceita Jesus, seus pecados são lavados, realmente está tudo completo, mas a nossa jornada é muito maior. Deu para entender? A nossa jornada é muito maior, e não é uma coisa simples, 1, 2, 3, estou lá. Embora o Novo Testamento tenha falado, olha, o véu está rasgado, não é só o sacerdote, nós podemos entrar, mas é uma jornada. Mas eu quero falar que a casa de Deus, principalmente a arca, agora não tanto assim a planta, mas a história da arca, que é a parte central da casa de Deus, a história da arca representa uma outra jornada. Então tem a nossa jornada, desde a conversão até chegar no Santo dos Santos, ok? E o Santo dos Santos nós experimentamos de uma forma, mesmo na Nova Aliança, o Santo dos Santos nós experimentamos poucas vezes, irmãos. Não, assim, pela fé, não é errado, assim, vamos dizer assim, quando o líder do louvor fala assim, irmãos, vamos entrar no Santo dos Santos. É verdade, é bíblico. Mas eu quero dizer assim, na realidade, nós entramos pouco. Concorda comigo? Nós entramos muito pouco. É, nós falamos sobre o Santo dos Santos, nós temos direito de entrar no Santo dos Santos, mas nós entramos pouco, porque a nossa jornada ela está muito incompleta e falta conhecimento, falta ensino, falta entendimento para cada um de nós entender como dar os próximos passos, porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele abriu o caminho, Jesus acabou com muita coisa que tinha no Velho Testamento, mas ao mesmo tempo, essas coisas que tinha no Velho Testamento existem na Nova Aliança, mas de uma forma diferente, de uma forma mais espiritual, interior, mas a jornada precisa acontecer. Então nós precisamos dessa jornada. Mas hoje eu vou falar sobre uma outra jornada. Eu vou falar sobre a jornada da arca. Porque eu falei que a arca está chegando ao seu ponto final. Então, alguém vai me perguntar, mas de onde que a arca veio? Qual foi a jornada da arca? Então, eu quero falar rapidamente, espero que vocês me acompanhem, que eu vou ter que fazer uma jornada bem rápida, né, para a gente poder cobrir o tempo, né, de tudo que a arca fez, mas não é difícil, acho que assim, a gente vai falar mais sobre os pontos centrais, mas eu quero, assim, o meu desejo é em entender mais sobre a arca no Novo Testamento. Se ela era tão importante no Velho, e se essa arca, nesse momento, quando Jesus voltar, se estamos certos em aplicar que essa dedicação do templo, o templo de Salomão representa o reino milenar, Jesus voltando, inaugurando a casa de Deus, a arca chega ao seu último ponto. Eu acho isso muito profundo quando ele diz no versículo 7, então puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar. Não é profundo isso? A arca tem um lugar, só que a arca não achou lugar. A arca ainda não achou lugar. A arca, eu falei sobre a nossa jornada, mas eu estou falando sobre a jornada da arca. E quem é a arca? O que é a arca? A arca é sim, é Jesus. A arca é a presença de Deus, sim, é verdade. Então Deus, Ele está lá no seu santo templo, as visões que tem no Velho Testamento, a gente sabe que Deus tem anjos, Ele tem um trono, a gente pensa, Deus tem tudo que Ele precisa, não é verdade? Mas Deus não achou lugar para Ele ainda, não é interessante isso? Deus não achou, né? Como alguém falou, Deus ainda é sem teto, Ele é um sem teto por enquanto, porque Ele não achou a casa dEle. Então Ele está procurando, então eu vou passar rapidamente por algumas coisas para a gente entender isso. Bom, algumas coisas eu vou descrevendo e outras a gente confere o texto. Quando que a arca começou? Essa arca começou em Êxodo, né? Especificamente 25, né? Capítulo 25, quando Moisés estava lá em cima no monte. E é interessante lembrar que na nossa jornada, a arca, o Santíssimo Lugar, é o final da nossa jornada, não é? A gente vai andando, né, passando por tudo que representa ali, até chegar na arca. Mas quando Deus falou com Moisés, você vai fazer um tabernáculo, um santuário para a minha habitação, qual foi a primeira coisa que Deus falou com Moisés? A arca. Pode ver lá em Êxodo 25. Primeira coisa que Deus falou com Moisés para fazer era a arca. Ou seja, do ponto de vista de Deus, né, na jornada de Deus para o homem, então tem a nossa jornada para Deus, mas tem a jornada de Deus para nós. E aliás, a viagem de Deus para nós é muito antes da nossa para Deus, concordam? Que Deus que nos procura, Deus que está sempre nos procurando. Então, o homem pecou e Deus já está naquela jornada há milênios procurando voltar para o homem, porque a habitação dele é junto com o homem. E eu não vou ter tempo de ficar repetindo muito, mas lembre que a arca, o lugar da arca, ó, versículo 7, a arca da aliança do Senhor no seu lugar. Qual que era o lugar da arca? No santuário mais interior, no Santo dos Santos, mas aonde especificamente? O que, que era o lugarzinho, o cantinho da arca? Aonde se ficava? No Santo dos Santos, mas aonde? Embaixo das asas dos querubins. A arca tinha um lugar, embaixo das asas dos querubins. Gente, Deus quer como lugar de descanso dele um lugar embaixo dos querubins. E o que, que são os querubins? Vocês podem achar muitas coisas diferentes, mas os querubins representam a natureza, a criação de Deus. Nós fazemos parte da criação, ou seja, Deus está lá no céu, mas ele quer um lugar de habitação entre nós, na sua criação. Então isso é fantástico, pensar que Deus não achou o lugar dele, porque ele criou o mundo, criou o homem para ter um lugar de habitação entre nós. Então esse é o lugar da arca, embaixo das asas dos querubins. Os querubins, versículo 8, estendiam as asas, fala de novo, sobre o lugar da arca e cobriam a arca e os seus varais. Então vamos pensar sobre a viagem, a jornada da arca. Deus falou com Moisés para fazer uma arca. Para que a arca? Para que a arca? Para colocar dentro. A arca é uma caixa. Não existe uma caixa que não tem finalidade de pôr alguma coisa dentro, né? Você fala assim, aí tem uma caixa, né? Olha que caixa bonita. Não, a caixa é importante porque é um lugar para guardar, para preservar, para abrigar alguma coisa dentro. O que que ia dentro da arca? Depois tinha essas outras coisas, que depois a gente comenta sobre isso, mas o principal eram as tábuas da lei. Mas qual a importância dessas tábuas da lei? Por que que essas tábuas da lei eram tão importantes? Por que que a arca era um símbolo tão sagrado? O que que essas tábuas da lei tinham de especial? Falem para mim. Tinham os 10 mandamentos, mas o que que essas tábuas, né, duas plaquetas de pedra, o que que elas tinham de tão importante? Símbolo da aliança, mas como é que elas foram feitas? Dedo de Deus, meu Senhor, eu arrepio quando penso nisso, uma pedra escrita, a caligrafia de Deus, quem gostaria de conhecer a letra de Deus? Deus pegou o dedo dele, não sei se Deus tem dedo, né? Mas Deus pegou o dedo dele e escreveu. Gente, isso é o maior presente, a maior dádiva. A única coisa, sei lá, a gente fica tentando achar uma ilustração, né? Aí quando você vê aquelas histórias românticas nos filmes e tal, tem aquele momento que a moça não sabe se o rapaz vai ou não vai propor, tal, se ele gosta ou não gosta. Aí ele chega um momento e fala assim, eu trouxe um presente para você, né? O que que é? Né? A caixinha com as alianças, né? Aquela, oh, mas que coisa, né? Deus deu uma caixinha de aliança para nós, não é isso? Mas é uma caixinha de aliança meio severa, né? Porque 10 mandamentos, né? A gente olha assim, a aliança de Deus, então a gente tem toda aquela história que, né, a velha aliança é lei, é mandamentos, mas eu tenho procurado, assim, eu acho que da nossa perspectiva, a gente tem momentos que a gente tem que estudar como é que era a lei, como é que Deus exigia e tal, e só um parênteses, a arca aparece, a arca mesmo aparece no Novo Testamento, que eu saio, assim, menciona no livro de Hebreus, né? Mas que ela aparece, que alguém viu a arca só num livro, quem sabe, no Novo Testamento? Apocalipse. A arca aparece no Apocalipse, por quê? Porque João está vendo as coisas lá do céu e o tabernáculo, tudo que foi feito aqui, ele fez de acordo com o padrão, com o modelo do céu, não foi isso? Então ele fez tudo de acordo com o modelo que Deus mostrou. Então tudo que tem de querubins, de toda aquela beleza, né? Eu encontrei por acaso ontem na internet um site que mostra assim, sabe, você vai clicando e você vai fazendo um tour no templo de Salomão, né? Então assim, é como se você estivesse entrando lá dentro, três dimensões e tal, e é lógico que ninguém pode dizer se é realmente daquele jeito, mas assim, olhando numa telinha pequena assim, mas mesmo assim, eu senti uma emoção muito grande, né, de tá entrando, que ele vai rodando assim, né, o muro por fora, aí tem a porta desse lado, e tem a porta desse lado, aí você entra, você vê o altarzão e tal, aí você começa a entrar dentro do lugar santo, aí você vê assim o sacerdote, eles mostram uma visão do sacerdote lá no fundo, como se eu estivesse olhando para aquela porta, e o altar de incenso lá, e tem uma porta que abre para o santíssimo lugar, e no lado tinha 10 eles fizeram assim, a Bíblia não fala, pode ser que não, mas tinha 10 candelabros e 10 mesas, e eles puseram intercalado, uma mesa, um candelabro, uma mesa, um candelabro, 5 de um lado, 5 do outro, e toda aquela, né, que a Bíblia descreve, né, como todas as paredes eram entalhadas com palmeiras, com querubins, era uma coisa linda, coberta de ouro, então é uma sensação, né, que a gente ganha um pouquinho de olhar assim, nossa, eu estou entrando aqui, né? Aqui tem um santuário, né? E toda aquela coisa bonita, depois você tem mais uma visão, abre uma última porta e entra no santíssimo lugar, então é uma coisa muito bonita, você vê toda aquela preparação, tudo aquilo, e lá dentro tem essa caixa coberta pelos querubins, dentro da caixa, aí eles fazem subir a tampa da arca, né? Subir a tampa da arca e você olha lá dentro da caixa, lá no fundo, os 10 mandamentos. Então, a gente pode ver isso da forma do Velho Testamento, o povo não guardava, ninguém podia entrar lá dentro, só o sacerdote, era tudo exterior, é velha aliança, mas olhando do ponto de vista da nova aliança, irmãos, tudo isso toma um outro significado. Porque essa aliança que Deus deu, os 10 mandamentos, lembra? A arca não muda. Você pode mudar do tabernáculo para o templo, você pode ir do Velho Testamento para o Novo Testamento, mas não muda. E a arca, no livro de Apocalipse, é associado, acho que duas vezes, que vê a assim, aí eu abri os céus, eu vi o templo de Deus lá, eu vi a arca da aliança, é associado com juízo, as duas vezes que aparece a arca, no livro de Apocalipse, aparece lá os juízos, porque Deus vai julgar a terra de acordo com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não mudam, por quê? Porque é a natureza de Deus. Então, eu estou encarando, eu queria que vocês vissem os 10 mandamentos, a arca da aliança, como uma enorme dádiva, né? No Velho Testamento, Moisés fala, qual é o povo sobre a face da terra, que Deus apareceu num monte e falou, vocês ouviram, e ele escreveu com o dedo dele. Não é só a sensação, Deus não deixou só uma experiência mística, Ele deixou uma coisa objetiva, concreta, real, que não muda, que são os 10 mandamentos. Mas a gente não deve olhar para os 10 mandamentos como uma porção de coisa que ninguém consegue guardar, é muito duro. Não, nós temos que encarar os 10 mandamentos como a aliança com Deus. Deus, o casamento, a aliança, tudo ficou deturpado, né? A gente procura essas comparações para entender o que Deus está fazendo com o seu povo, mas é tudo deturpado, as pessoas se ajuntam sem conhecer um ao outro, e Deus falou assim, olha, eu quero morar com vocês, mas antes de morar, vocês precisam me conhecer. E a maior dádiva que Deus pode dar para um homem pecador é a possibilidade de conhecê-lo. Deus, mesmo a gente fala assim, a arca é Jesus, parece que põe um ponto final, é Jesus, a gente sabe quem é Jesus. Não sabe não, você não sabe, eu não sei quem é Jesus, a gente sabe pouquinho. Então, Jesus se revela, a arca da aliança continha as tábuas da lei, porque a lei revela quem Deus é. Por exemplo, eu descubro pelos 10 mandamentos que Deus é um Deus muito ciumento. Sabia disso? Não que seja justificativa para ciúme doentio, tá, gente? Não, Deus também é ciumento, né? Não, não é bem assim, né? Tem ciúme que não é de Deus, mas Deus é ciumento. Porque Deus ama. Ele ama apaixonadamente. Quem não ama, não liga com quem se anda. Não é verdade? Você quer andar por aí, tendo outros relacionamentos? Tem problema. Não, isso não é amor. Amor, amor verdadeiro, é assim, você é minha noiva, você não vai ser de mais ninguém. E Deus mostra que, né, primeiro mandamento, né, não terás outros deuses além de mim. Não tem outra coisa. Nos 10 mandamentos a gente descobre que Deus ama a família, honra teus pais, teu pai e tua mãe. A gente descobre que Deus é puro, a gente descobre que Deus é limpo, a gente descobre que Deus é santo, a gente descobre coisas sobre Deus, e Deus jamais pode se unir a nós baseado em outra coisa, senão a sua aliança, que é baseada na sua natureza. Então os 10 mandamentos representam o dedo de Deus sobre a pedra. Quem é a pedra? Nós. O dedo de Deus é Deus escrevendo em nós. A primeira pessoa que Deus, o primeiro homem que trouxe a lei de Deus no coração, quem foi? Primeiro homem que Deus escreveu completo, escreveu a lei de Deus no coração dessa pessoa, quem foi? Jesus. Jesus, ele falou assim, eu vim para fazer a tua vontade. Eu li de novo esses dias o batismo de Jesus, é aquela coisa assim, a gente conhece, sabe, Jesus foi, João Batista falou assim, não, eu que preciso ser batizado por você, eu vou te batizar. Jesus falou, não, deixa. Ele foi batizado e a glória, igual aconteceu aqui, a glória de Deus desceu sobre Jesus, porque Deus falou, este é o meu filho, eu tenho todo o prazer, esse homem me agradou perfeitamente. Essa é a aliança, Jesus é a aliança, Jesus é a arca. Mas não é só falar sobre Jesus na cruz, porque Jesus na cruz é o altar, é o sangue, muito importante, mas Jesus como arca, Jesus como aliança, ele é muito mais do que o sangue que nos redimiu. Jesus como arca é a lei de Deus escrita no coração. Então vamos lá em Hebreus, só para vocês lerem isso diretamente nas Escrituras. Hebreus 8, versículo 7. Bom, aqui está tudo falando sobre o tabernáculo, versículo 5, 8, 5, ele fala sobre o santuário, que é uma figura e sombra, que era feito tudo de acordo com o modelo do que foi mostrado no monte. Versículo 6, ele alcança, ele é mediador de uma superior aliança. Então você fala assim, bom, então não tem mais arca, não tem mais 10 mandamentos. Lembra? Muda tudo, mas não muda a arca, não é isso? Muda tudo, do tabernáculo para o templo, muda tudo, mas não muda a arca, porque a arca tem os 10 mandamentos e não muda. Olha o que está escrito aqui, é superior aliança, versículo 7, pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Mas Deus, repreendendo-os, diz, virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ela não será a segunda aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém, olha, irmãos, presta atenção, ele não falou, vou mudar a lei, ele não falou assim, não existe mais a lei. O que, que ele falou? Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, irmãos, a nova aliança é a mesma arca, a mesma aliança, Deus não mudou, ele tem os mesmos princípios, ele é o mesmo Deus, ele não vai casar-se conosco em outra base. Ele não vai falar assim, gente, ó, na velha aliança eu descobri que ninguém consegue guardar a lei, então, gente, ó, tá tudo bem, eu perdoei todo mundo, Jesus morreu na cruz, tá tudo bem. É assim que muita gente ensina, irmãos, é assim que às vezes a gente entende. Ah, acabou a lei, não tem mais lei, acabou. Não, ele não falou que não tem mais lei. Ele falou que tem um jeito muito melhor de guardar a lei, que é a lei ficar aqui no coração, exatamente como aconteceu com Jesus. Então, a arca, irmãos, é a grande dádiva. No Velho Testamento, Deus deu um presente enorme, mas os homens não deram valor, desprezaram. E para nós também, Deus deu uma grande dádiva. Qual que é a arca da nova aliança? Qual que é a arca? Pode falar, Jesus, é Jesus. Agora vamos pensar, o que quer dizer falar Jesus? Significa que Jesus é a nova aliança. Primeiro, tem alguma coisa, quando você pensa assim, puxa, Deus pegou o dedo e escreveu numa placa de pedra, que coisa tremenda, mas agora Deus se superou, né? Deus se superou, na nova aliança ele fez um negócio muito maior, ele pegou a humanidade, ele pegou um homem e escreveu a natureza dele dentro do coração de um homem. Agora lembra, os 10 mandamentos eram a referência, não é? A própria arca é chamada Arca do Testemunho, Tabernáculo do Testemunho. Por quê? Porque os 10 mandamentos eram um testemunho da natureza de Deus. Deus falou assim, olha, as pessoas não me conhecem, mas eu vou deixar aqui uma coisa objetiva, concreta, palpável. Eu vou deixar aqui uma coisa que vai mostrar, ninguém pode, as pessoas podem não entender, Deus é um mistério, mas lá estão os 10 mandamentos, ninguém pode fugir da natureza de Deus, está ali. Mas agora Deus pegou uma pessoa, ele colocou uma pessoa como referência, Jesus é a referência, antes era e continua sendo, né? As escrituras, os 10 mandamentos são uma referência objetiva, só que na nova aliança, a arca é Jesus, são os mesmos 10 mandamentos, o mesmo testemunho, a mesma natureza de Deus, só que dentro de carne e sangue, dentro do coração. Jesus, a Bíblia diz em Atos que Deus vai julgar o mundo inteiro com referência a Jesus. É duro, né? Você fala assim, Deus vai julgar o mundo inteiro pelos 10 mandamentos, ninguém escapa. Ah não, mas agora tem Jesus, agora ficou fácil. Não, ele vai julgar o mundo inteiro pelo padrão que é Jesus. Quem que escapa? Quem tem Jesus aqui dentro, amém? Mas não é uma coisa só teórica, tem que ser real. Então agora sim, agora vamos falar rapidamente sobre a jornada, entendendo um pouquinho sobre o que é a arca. a jornada de Deus, então, o que, que é a jornada de Deus? A jornada da arca? É caminhar com esse testemunho, com esses 10 mandamentos, com essa natureza de Deus, até chegar ao ponto de estar no seu lugar, dentro do templo, de tal forma que Deus possa habitar conosco. Amém? Deu para entender mais ou menos? A arca tem os 10 mandamentos. A jornada da arca é caminhar, Deus caminhando com o povo, fazendo uma jornada, até que Deus possa fazer a aliança que ali representa. São, né, assim, o moço chega e fala assim: olha, aqui tem a caixinha, tem as alianças. Agora, antes de casar, você tem que me conhecer. Tem vários requisitos, tem várias coisas que precisam acontecer para que a gente seja um, de verdade, e não seja uma união espúria, sem validade. Então, olha lá, Números capítulo 10. Deus mandou fazer a arca lá no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai foi onde começou, né, eles ficaram bastante tempo ali, mas foi onde Deus revelou a arca, onde ele deu os 10 mandamentos, onde eles fizeram o tabernáculo. E Números 10 fala sobre a primeira vez. Eu não vou acompanhar todas as paradas, todas assim, mas eu só queria mostrar isso aqui porque é significativo. É a primeira viagem da arca, está em Números 10. Primeira vez, depois de feita a arca, colocou os 10 mandamentos dentro da arca, a primeira vez que a arca vai sair do lugar, a gente tem uma explicação aqui sobre o significado da jornada. Números 10, versículo 33. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias. Então, o monte do Senhor é Sinai, primeira viagem que eles fizeram depois de feita a arca. A arca da aliança do Senhor seguia adiante deles, para lhes buscar lugar de descanso. Olha que coisa linda aqui. O povo está, onde que o povo está aqui? Que região que é essa? Deserto. Deserto não é qualquer lugar que pode parar, concorda comigo? Não é qualquer lugar, não tem água, não tem sombra, né? Não é qualquer lugar que pode parar. A arca ia adiante deles para lhes buscar lugar de descanso. A nuvem do Senhor ia sobre eles de dia quando partiam do arraial. Partindo a arca, dizia Moisés. Então, isso aqui era uma espécie de ritual. Todas as vezes que eles iam partir, Moisés dizia isso aqui, olha, partindo a arca, dizia Moisés: levanta-te, Senhor. Então a arca representa o próprio Deus, né? Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te aborrecem. Porque nessa viagem, eles poderiam encontrar inimigos. Então ele está falando: levanta-te, Senhor, expulsa, dispersa, afugenta os inimigos, para que nós possamos ter repouso. Fujam de diante de ti os que te aborrecem. Aí, versículo 36, posando ela, quer dizer, no final da jornada, ele dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Aqui tem uma chave muito importante. É a arca de Deus que procura um descanso para nós. Em todas as jornadas, a arca estava sempre buscando um lugar de descanso para o povo de Deus. E quando o povo de Deus encontrava descanso, a arca encontrava descanso entre o povo. Então a arca busca um repouso para o povo de Deus, um lugar apropriado, afugentar os inimigos, né? A arca, a presença de Deus, busca um lugar certo. A gente precisa seguir a arca. Então, esse aqui é o princípio. Tem um exemplo rapidamente, agora vou só dar uma resumida aqui para que vocês entendam a ideia geral. No capítulo 14 de Números, nós não vamos ler, mas no capítulo 14 tem aquela história dos espias, lembra? A arca ia adiante buscando repouso. O propósito da viagem no deserto era fazer o quê? Antes, né, teve uma hora que Deus falou assim, vocês não vão entrar na terra, mas antes disso, para onde o povo ia? Para a terra prometida. A jornada da arca é achar a terra prometida, que não é o céu. O propósito da arca é achar a terra prometida. Onde é a terra prometida? É um lugar onde nós podemos dar fruto para Deus. É um lugar que não tem mais jornada. É um lugar de descanso. É um lugar que no início tem muitos inimigos, mas no final é para vencer todos os inimigos. Então, as jornadas da arca seriam para levar o povo passo a passo, primeiro para onde? Para a terra prometida. Depois, entrar na terra prometida para ter vitória sobre os inimigos. Mas em Números 14, o povo não acreditou, né? Os espias entraram lá, eles não acreditaram. Aí depois que Deus ficou muito bravo, né? Aquela história toda lá, o povo no outro dia ficou, puxa, nós pisamos na bola, hein? Fizemos tudo errado. Moisés, nós vamos subir, nós vamos entrar. Moisés falou assim, agora não adianta, agora não vá. Mas eles foram a si mesmo, e a Bíblia diz que a arca não saiu, e o povo foi enfrentar inimigos e foram derrotados. Então é uma grande lição ali, de como assim, se você for sem a arca, sem seguir a presença de Deus, sem seguir a nuvem de Deus, né, você vai na sua cabeça, você vai se dar mal. Mas aí na sequência, a arca aparece quando eles passam o Rio Jordão. A arca vai na frente e abre o Rio Jordão. Depois, a primeira batalha dentro da Terra Prometida foi contra qual cidade? Primeira batalha na Terra Prometida. Jericó. A arca estava ali, dando volta nas muralhas, uma vez por dia, depois no último dia 7 vezes, né? Então a arca, ela vai procurando, ela abre o caminho para a terra prometida, ela abre o caminho para as vitórias. Então a arca é Deus indo à nossa frente, não a gente indo por si mesmo, Deus indo à nossa frente. A coisa mais importante da nossa jornada é seguir a arca nas suas jornadas. A minha jornada, meus irmãos, não é minha felicidade, minha realização, meu lucro, minha capacidade, meu chamamento, minha vocação, isso não é importante. O importante é para onde a arca quer chegar, porque eu tenho que acompanhar a arca. Aí tem aquela história dentro do tempo dos juízes e tal, não temos muita notícia sobre a arca. Lá em 1 Samuel, tem aquela história que todo mundo lembra bem, lembra quando Eli já estava idoso, os filhos dele estavam aprontando as piores coisas com os sacerdotes, os filisteus estavam tendo cada vez mais poder sobre o povo de Deus, porque o povo de Deus não estava sendo fiel. Aí o povo de Deus, ao invés de falar assim, gente, nós precisamos buscar a Deus e voltar para a aliança, de Deus, os 10 mandamentos, a natureza de Jesus, não é só falar assim, estamos oferecendo sacrifícios. Irmãos, hoje a igreja, ela fala que segue Jesus, mas ela não está, eu estou falando em termos gerais, estou me incluindo, a igreja não está preocupada em descobrir como a arca pode ser a aliança de Deus dentro de mim. Então, naquele tempo que eles estavam enfrentando o inimigo, eles não voltaram para Deus, não se voltaram, não se arrependeram, não buscaram a Deus. Eles simplesmente falaram assim, gente, se a gente levar a arca, lembra como a arca foi em Jericó, lembra como a arca foi poderosa, vamos levar a arca. Aí todo mundo, né, fala até que eles gritaram, até os filisteus ficaram preocupados, nossa, o povo de Israel achou que estão, eles levaram a arca e foram derrotados. E a arca nunca mais voltou para o tabernáculo. Ela está voltando aqui nessa história que nós estamos lendo hoje. Ela está voltando para o Santo dos Santos. Eu não sei fazer todos os paralelos históricos, mas há muito e muito tempo na história da igreja, a igreja parou de se preocupar com a aliança, com a arca, com a natureza de Jesus, e pensou que podia, eu vou usar isso como exemplo, tá? Assim, não, é uma coisa meio simbólica apenas, né? Mas lembra das cruzadas, né? Da igreja, lógico que, né, a maioria das pessoas nem eram convertidas, né? Mas eles representavam a igreja, e que eles levavam? O que era o símbolo na frente dos exércitos deles? O que eles levavam? A cruz. É, Jesus, é como se estivesse levando a arca. É, a arca, a cruz não é exatamente a arca, porque é altar, mas eu estou dizendo assim, simbolicamente, eles achavam assim, nós vamos lutar contra aqueles infiéis. Olha só, o povo dizendo que os outros eram infiéis, e se você lê a história, você descobre que tinha muitos muçulmanos naquela época, que tinha muito mais da sensibilidade, tinha muito mais compaixão, era muito mais gente do que os cristãos. Mas nós vamos acabar com esses infiéis, massacravam os judeus, porque os judeus foram responsáveis por Jesus ter morrido, massacravam os judeus, massacravam os árabes, os muçulmanos, eles levaram, isso é uma época histórica só simbólica, acho que muito antes já tinham perdido a arca, mas eles estavam, é mais ou menos essa ideia, de que Israel perdeu a arca, porque eles levaram a arca como um símbolo exterior. Eu tenho a minha aliança com Deus, mas eu não tenho aliança nenhuma de fato. Então era uma coisa só assim, né, uma espécie de fetiche, de um simbolismo só. Não tinha nada dentro. Então, essa é a história da igreja, porque desde 1 Samuel 4, quando a arca foi perdida para os filisteus, aí os filisteus, tem todas as histórias que nós não vamos falar sobre todos os detalhes, a arca voltou para Israel, mas ela nunca mais voltou para o tabernáculo. Então nós estamos vivendo isso, a história da igreja representa, né, no início da igreja, a igreja primitiva tinha a arca, tinha a presença de Deus, tinha a aliança de Deus, tinha a transformação, tinha Jesus vivendo dentro das pessoas, mas a igreja perdeu a arca. Aí, você fala assim, mas nunca mais a igreja teve a presença de Deus? Teve, né? Deus abençoou a casa onde a arca ficou, mas não era no tabernáculo. Aí Davi, por isso que eu falo assim, a época nossa representa isso. Davi falou assim, no tempo de Saul, nós nem importamos, está escrito lá em 1 Crônicas 13. Ele fala assim, no tempo de Saul, a gente nem ligava para a arca. Vamos trazer a arca. Ele trouxe do jeito errado, ficou bravo, mas daí ele descobriu como é que era. Ele trouxe a arca, mas não para o tabernáculo. Então, irmãos, nós temos essa jornada da arca, procurando Deus, a jornada de Deus, até chegar ao ponto de voltar para estar embaixo das asas dos querubins. Agora, voltando para 2 Crônicas 5, onde a gente estava lendo, 2 Crônicas 5, nessa última parte da jornada da arca, lembra que eu falei? A última parte da viagem, qual que era? De onde para onde? Versículo 2, 2 Crônicas 5, 2, convocou Salomão a Jerusalém, os anciãos de Israel, todos os cabeças, esse todos, por que eu falei que enfatiza todos? Porque isso aí, quando Jesus edificar a casa de Deus, no final vai ser todos, amém, irmãos? Todos, não vai ter irmãos divididos, não vai ter primos, não vai ter esse negócio absurdo, né, que tem hoje assim na igreja, né, assim, né, separação, brigas por causa de coisas que não são importantes, só porque a gente quer dominar, a gente exclui os outros, depois ainda fala assim, tá, mais ou menos, é primo, né? A gente tem tanta divisão boba, mas ele vai trazer tudo de volta, todos os líderes, todos os cabeças, tudo organizado. Como é que o povo era organizado? Como é que eles tinham todo mundo lá? Não é, todo mundo não estava lá, não estava todas as mulheres, todas as crianças, todos os homens. Quem estava lá? Por que ele fala todos estavam lá? Porque os chefes de todas as famílias, uma grande nação, tudo representado por família. Então isso tem que voltar, tem que ter família. E aí Deus vai juntando os chefes de família, todos serão um só. Mas aí, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, de onde? Da cidade de Davi. Aí quem não conhece pode pensar, isso é outra cidade. Não, é a mesma cidade. É, onde estava o templo era Jerusalém. Tinha uma parte da cidade, que foi a primeira parte que Davi conquistou, quando Davi conquistou Jerusalém, era aquela parte chamada Sião, onde Davi fez a casa dele. Então aquela parte, aí a cidade foi aumentando. Então a cidade de Davi era uma parte da cidade de Jerusalém. Então o último lugar onde a arca parou foi na cidade de Davi. E isso aqui representa uma coisa que eu queria sugerir, né? Antes da arca voltar para o templo, Jesus vai colocar tudo no lugar certo. A arca, o testemunho, a aliança que esteve escrita perfeitamente em Jesus, ela vai ficar perfeitamente escrita em nós. Amém? Perfeitamente. Essa é a aliança. Deus promete, naquele texto que nós lemos em Hebreus, mas foi um profeta do Velho Testamento, Jeremias, que deu aquela palavra. Deus falou com ele: eu vou fazer uma outra aliança, mas a outra aliança não muda a arca, não muda, ela só passa de pedras para o coração. Segundo os Coríntios 3 também fala isso, e Bob Mumford fala que Deus vai escrever no coração, mas o dedo de Deus escrever no coração às vezes dói. Não é uma cirurgia com anestesia. Ele vai rasgar o coração e ele vai escrever a lei dele, e isso dói. Por isso, aproveite cada situação que Deus dá. Fala assim: Deus, não põe a mão em mim. A gente não fala isso. Mas quando a gente fala assim: Deus, eu não quero sofrer, Deus, tira essa tribulação. Mas Deus fala assim: eu estou tentando escrever, eu estou tentando escrever dentro de você, você não deixa. Então, Deus escreve dentro do coração, mas então, antes de chegar no templo, ser perfeitamente escrita na casa de Deus, ela estava na cidade de Davi, porque Davi falou assim: eu quero trazer a arca. Olha, pense bem, a gente pode até achar: Davi, você vai trazer a arca, ela estava esquecida, no tempo de Saul, ela estava numa casa lá, ninguém, não tinha sacerdote, não tinha, ela estava sem função. Traz a arca e põe dentro do tabernáculo. Na época ele nem tinha plano de fazer a casa de Deus. Não, ele falou assim: eu quero a arca bem pertinho de mim, eu quero a arca perto da minha casa. Sabe o que eu acho que isso representa? Representa justamente a arca passando a se encarnar em nós. Antes dela fazer essa viagem para ficar no templo, a arca precisa ser encarnada. Ela precisa estar na cidade de Davi. Então, a última viagem é, depois que ela é escrita no meu coração, no seu, de todo mundo, aí a arca vai para a casa de Deus e Deus vai habitar com todos nós. Amém? Então, essa é a jornada. Está meio simplificada assim, mas dá uma ideia de que aqui é a última parte da viagem, e essa última parte, acho que assim, é importante lembrar essas duas coisas. Primeiro, assim, antes de Davi, mais ou menos 90 anos entre o tempo que ela foi perdida ali no livro de Samuel, né, com os filisteus, 90 anos, 89, 90 anos, mais ou menos, ela ficou esquecida, ficou fora do tabernáculo, mas fora de qualquer utilidade. E isso representa longas épocas na história da igreja, em que a igreja dava importância para símbolos, para cruz, para instituição, para vamos vencer os inimigos, Irmãos, a arca tem uma função de vencer os inimigos, ela tem, nós vimos isso. A arca tem uma função, mas nós temos que primeiro colocar a arca no seu lugar, e temos que seguir a arca e não fazer a arca nos seguir. Tem muita gente falando sobre batalha espiritual, sobre vitória, sobre tantas coisas que a igreja tem, mas parece que a arca tem que seguir a gente e não a gente seguir a arca. Deus não se sujeita a fazer o que a gente quer. Então, é a aliança, é a maior dádiva que Deus podia dar. Ele deu Jesus, ele escreveu a lei dele em Jesus, Jesus é o referencial, ele é a nossa arca, mas nós precisamos dar importância, e Davi representa algo que vem acontecendo na igreja. Isso que Davi fez, de trazer a arca com cânticos, com louvor, a ênfase sobre a adoração, tudo isso que nós estamos vendo na nossa época, faz parte de Davi trazer a arca. Só que, irmãos, não vamos ficar no superficial. Não vamos achar, porque nossa igreja canta e tem alegria, e bate palma e pula e faz uma porção de coisas, que nós temos Davi e a arca. Nós precisamos ter isso dentro de nós. A arca não muda, a arca é o referencial de Deus, é a natureza de Deus. Não é só falar sobre Jesus, que quando a gente fala sobre Jesus, a maioria pensa só em sangue, perdão e estou no céu. Mas nós temos que pensar em Jesus como a carta de Deus para nós, e que Ele quer escrever em nós da mesma forma. Então essa arca tem que vir para a cidade de Davi, tem que ser encarnada em nós, e depois Jesus vai transportar da cidade de Davi para a casa de Deus. Amém? Senhor, que este seja o nosso sonho. Queremos sonhar junto com o Senhor, queremos acompanhar essa jornada, queremos entender aonde a arca está, queremos nos importar com isso, queremos buscar a tua aliança, porque afinal, que outro povo, quem poderia imaginar que o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus tão sábio, tão infinito, tão santo, tão perfeito, poderia fazer uma aliança e buscar uma casa, um abrigo aqui entre nós. Mas para isso nós precisamos desta aliança de verdade em nossas vidas. Que o Senhor faça isso, que nós possamos entender e que nós sejamos, ó Deus, parte dessa jornada até chegar ao descanso final. Em nome de Jesus, amém.